Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, inspiração é a palavra-chave. Agenda Atitude hoje, quero destacar aqui uma frase de Noam Chomsky. O ensino deve inspirar os estudantes a descobrir por si mesmos, a questionar quando não concordarem, a procurar alternativas se acham que existem outras melhores, a revisar as grandes conquistas do passado e aprender porque algo lhes interessa. Inspiração, o que é que te inspira, hein? Vamos falar de comunicação? Vamos falar disso que você faz a todo momento, de uma maneira direta, objetiva ou às vezes distraída? Quais serão os ingredientes mais importantes para uma boa comunicação? Com a gente aqui, a Vânia Bueno, vamos falar sobre a dieta da comunicação. É isso aí, já que o diálogo é nutritivo, temos que pensar na dieta. Quais são os bons nutrientes de uma boa comunicação? A comunicadora Vânia Bueno é docente em cursos de pós-graduação na Escola de Comunicação e Artes ECA-USP, em MBAs da Universidade Federal de São Carlos, da Exalc-USP, do Instituto de Educação Albert Einstein, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABEGE, facilitadora de grupos e presta mentoria para líderes. É membro voluntária também do Conselho da Presidência da Pathfinder Foundation e de comissões do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vânia Bueno, que prazer ter você aqui. No começo da pandemia, ano passado, a gente trabalhou aqui um pouco gestão da cura. Você teve uma contribuição muito legal para os nossos ouvintes. Que bom ter você agora nesse projeto. Agora o programa de rádio está aqui na internet, graças à tecnologia. E que alegria ter você aqui. Eu sei que você que é da comunicação, olha esse mundo tão tretado, tanta gente falando, tanta gente se posicionando. Você que tem o coração do mundo com você, que é uma pessoa muito sensível, e tem todo um trabalho engajado nesse sentido, deve ficar pensando como é que eu conserto esse mundo, quais são os caminhos de conciliação desse mundo. Conta pra gente, Vânia.
Bom dia, Irineu. Uma alegria estar aqui com vocês, de participar desse projeto, que na verdade é um projeto de vida seu, né? Há tantos anos nessa estrada, mas sempre plantando boas sementes. E eu me alinho a você há alguns anos, né? 12 anos eu descobri a investigação apreciativa que revolucionou a minha vida. Eu era muito crítica, estava sempre procurando corrigir o que não dava certo, e aí eu vi que de fato a gente não dá conta, né? E comecei um novo caminho, que é de encontrar o que dá certo e de dar vida ao que traz vida para a gente. Então eu tenho apostado muito nisso, e comunicação é a essência de fazer, né? De conseguir fazer. A gente é pura comunicação. Nós humanos somos relacionais e tudo que a gente faz tem a ver com comunicação. Então, acho que a gente está no lugar certo, atuando agora num momento muito importante. Eu fico muito, muito feliz com o teu convite para trocar algumas ideias aqui com a sua audiência.
Você falou de um assunto aí que eu queria que você explicasse, até porque parte das pessoas não conhece esse processo, mas você falou essa palavra que eu acho tão bonita, investigação apreciativa. Conta pra gente o que é investigação apreciativa, qual é o fundamento disso?
Ah, então, Irineu, eu até desviei o assunto, mas é que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? A investigação apreciativa é uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor David Cooper Ryder nos Estados Unidos, na Case, onde eu tive o prazer de fazer meu mestrado em desenvolvimento organizacional, e ela é uma metodologia, uma forma muito inovadora de observar a vida, de observar as relações. A gente tem um padrão de procurar sempre o que não deu certo, né? É só perguntar o padrão das consultorias, inclusive. Chega na empresa já logo perguntando onde estão os nossos gaps, né? O que está errado? O que a gente precisa conversar e consertar? Estava ouvindo agora a história do feedback, né? Do feedback construtivo e tal. A gente sempre traz, você é bom nisso, mas... E aí coloca ênfase no que precisa ser melhorado. E a investigação apreciativa é uma alternativa. Ela pergunta o que está dando certo aqui? porque ela acredita que é desse ponto de força, disso que dá certo e que gera energia, que a gente pode fazer as outras mudanças. Não quer dizer virar uma Poliana que não vê mais problema em lugar nenhum, não. Não é isso. Mas é como é que a gente pode olhar para o problema, resolver o problema, mas a partir do que a gente tem de bom e de positivo, a partir do que funciona.
Quer dizer, a investigação apreciativa, ela parte da mesma fonte e nasceu praticamente junto com a psicologia positiva. É essa de detectar, a gente é forte, a gente tem pontos muito positivos e tem também as nossas fragilidades. E são as nossas fortalezas que restauram, digamos assim, as nossas fragilidades e dão forças. Agora, como é que isso se aplica à comunicação? A investigação apreciativa significa ouvir mais e falar menos?
Olha, comunicação tem a ver com tudo, né? Então eu queria abrir aqui deixando uma descoberta que eu fiz, porque eu estou na comunicação há 40 anos, né? Desde a faculdade eu não me dedico a outro tema. Eu tive a agência de comunicação por muitos anos e há 12 anos, como eu disse, eu resolvi fazer esse trabalho mais voltado para o desenvolvimento humano e das organizações, ao invés de só divulgar produtos e serviços. Mas aí teve uma descoberta no meio desse caminho que mudou a minha forma de entender comunicação. Eu acho interessante compartilhar com vocês. Existe uma teoria que chama Teoria da Nova Comunicação, dos anos 50, em que ela diz que comunicação é sinônimo de comportamento. Então, essa é uma descoberta importante, porque normalmente a gente acha que comunicar é quando eu falo ou quando eu escrevo. Mas, na verdade, a comunicação é tudo. Todos os meus comportamentos dizem alguma coisa. Inclusive a minha ausência. Quando eu não vou, eu posso estar dando um grito para alguém. Ou quando eu estou numa reunião e eu silencio, eu não falo nada. Na verdade, o meu silêncio diz. Então, a gente precisa entender definitivamente que comunicação está presente em tudo. Está presente no meu olhar, na forma como eu gesticulo, se o meu olho está brilhando ou não está. O quanto eu sou sincera, na verdade, o quanto o que eu digo é conectado e coerente com o que eu faço. Então, eu queria trazer aqui essa descoberta, porque é muito importante, gente. A gente comunica o tempo todo. E essa ideia da dieta da comunicação nasceu disso. Eu já tinha percebido, né, essa diferença de que comunicação é tudo. Aí eu estava lendo um livrinho maravilhoso, que eu até indico para todo mundo, do mestre Thich Nhat Hanh, que é um budista, que se chama A Arte de Se Comunicar. É um livrinho fininho, mas cheio de sabedoria. E foi nesse livro que o Thich Nhat Hanh me fez entender que tudo que entra pelos nossos sentidos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que toca a gente, alimenta a gente. É como um alimento para o corpo. Então, tudo que chega de fora, que a gente absorve, alimenta. Isso quer dizer que ela pode nutrir ou intoxicar. Então, tudo que vem, tudo que a gente se conecta, nutre a gente ou intoxica a gente. Da mesma forma que tudo que a gente fala, a forma como a gente reage e interage com os outros, nutre o outro ou intoxica a relação. Vem daí a ideia de dieta de comunicação, que não tem só a ver com as palavras, mas tem a ver com tudo que a gente faz ou não faz.
Pois é, eu costumo chamar essas nossas conversas aqui no Positivity Talk de diálogo nutritivo, por isso. Se a gente trouxer da área de nutrição, é isso aí. Tudo que você come é alimento. Toda porcariada que você come é alimento, que tem excesso e tal. Mas pouco, nem tudo, é nutriente. A comunicação também. Nós vivemos a economia da informação, é excesso de informação. Então, sabia que tempo você dá, que atenção você dá para esse consumo e o que é que você está consumindo. É aí que a gente tem que descobrir qual é a dieta, qual é o conteúdo realmente edificante, o conteúdo de valor que vai depois, né, vai estar integrado ao meu jeito de me comunicar sobre o mundo, sobre tudo. Agora a gente, Vânia, vive também um tempo de desatenção, porque as pessoas acham que estão se comunicando via internet por causa de tantos meios que existem, E a gente perde muito, as pessoas estão perdendo muito essa atenção que é o que você está dizendo, porque a gente não é só uma linguagem organizada em texto ou numa fala, como você falou, é um conjunto. Como é que a gente resolve essa desatenção que já está causando outros problemas, né? Nós vivemos uma sociedade desatenta, desatenta do outro. E aí a gente perde o básico.
Então, veja, a gente tem que prestar atenção na qualidade, se a gente está bem ou se a gente não está bem. Se tem alguma coisa que está me incomodando, é sinal de que eu preciso dar atenção para isso. Com relação a essa metáfora da dieta, porque eu acho que ajuda a gente a entender, às vezes, conceitos que são mais complexos, mas quando a gente traz uma imagem, facilita. Né? Então vamos pensar na dieta. Dieta tem tudo a ver com aquilo que eu compro, né? Com aquilo que eu ponho na minha despensa. Eu vou comer aquilo que está na minha geladeira, que está no meu armário, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar cuidado com o que você falou. Onde é que eu abasteço? Onde é que eu faço as minhas compras? Né? O que, que eu coloco no, na minha despensa para eu usar depois? Então, as pessoas têm hoje consumido uma quantidade enorme de conteúdo, porque está tudo disponível, mas eu queria chamar a atenção para isso. O como é importante a gente escolher a fonte. Quando você fala aqui na tua abertura que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, você está falando disso. Quando eu consumo só de uma fonte, então, por exemplo, se eu só consumir carne, é claro que a minha dieta não vai ser balanceada, né? Eu preciso de carne, de legumes, de verduras, então eu preciso variar. Essa diversidade na minha compra, no meu acesso, é muito importante. O segundo aspecto é a qualidade daquilo que eu estou comprando, né? Quem é o meu fornecedor? Né? Qual é a fonte? Esse alimento que eu estou comprando, ele tem agrotóxico? Ele está carregado de veneno? De quais são as fontes? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com a fonte de informação. Hoje a gente está refém de um fenômeno chamado fake news, que é toxina pura. É quando você compra algo que é 100% artificial. Não tem nada de natural, não tem nada de verdadeiro. Essas substâncias químicas, né, que a gente usa na alimentação, também como mentiras no fake news, só podem trazer toxicidade para a nossa relação. Né? Então, como é que eu escolho onde eu compro? Com a pandemia, ficou ainda mais legal pensar nisso, né? Porque eu, por exemplo, aqui em casa, além de cuidar de onde eu compro, quando chega o alimento, eu lavo, eu higienizo antes de guardar. Que é uma coisa que a gente deveria fazer com a comunicação que a gente recebe. Peraí, será que isso é verdadeiro? Né? Deixa eu checar a fonte, deixa eu olhar como é que a gente faz uma assepsia da comunicação, para eu poder guardar aqui no meu estoque só o que eu realmente tenho certeza que tem boa procedência, que não está contaminado, porque uma coisa é muito séria, né, Irineu? A gente só dá aquilo que a gente tem.
É isso aí. Poxa vida, muito bom te ouvir, Vânia. A gente também tem uma afinidade em relação até da investigação apreciativa, que sai um pouquinho da ideia da mídia, que a gente chama de mídia interior. Por isso que eu faço aqui, tem muitos programas de notícias agora no rádio, na internet. Então, quando eu dou essa sobrevoada pelo portal, é só para ver como é que estão as coisas, mas eu não estou lendo. Então, se algum assunto é de meu interesse e das pessoas que estão sobrevoando, né, o portal, aí você abre aquela matéria para ler. Mas, por exemplo, eu estou vendo BBB, eu estou vendo futebol, se não me interessa, então eu passo batido, porque não é nutriente. Então, a gente tem que ter essa leitura rápida e selecionar como você faz lá na banca de tomate. Você fala assim, peraí, tem 3 espécies de tomate. Eu quero o italiano porque ele tem um molho. E daí você mesmo assim vai dentro de todos os italianos. Enfim, fazer essa curadoria dos assuntos para mídia interior. Mídia interior é aquilo que eu escolho estudar, que eu escolho ler, ocupar meu tempo com aquilo. É. E você não pode perder tempo com aquilo que é bobagem. Com aquilo que é tóxico. Essa, então, é a sua receita, é a sua dieta, praticamente, Vânia.
Mais ou menos, porque ela se desenvolve, na verdade, porque a melhor dieta, a principal dieta de comunicação, como você diz, é a que começa comigo mesmo, né? Eu preciso fazer essa curadoria, porque senão eu vou estar contaminando o outro, na medida em que eu levo. Tem uma história muito interessante para contar, porque assim, as organizações, e meu, infelizmente, quando a gente vê pesquisa de clima, se a gente for olhar no geral, as organizações estão muito tóxicas, a cultura é tóxica. Eu vi outro dia uma pesquisa global que diz que 85% das pessoas no mundo, em média, estão desengajadas do seu trabalho. Isso quer dizer, eu vou para o trabalho, mas eu não estou levando comigo os meus sentimentos, a minha emoção, né, o meu entusiasmo, eu trabalho de forma mecânica. Isso traz uma perda enorme para todo mundo. As pessoas ficam infelizes, inclusive o desengajamento está super conectado com burnout e outras doenças mentais, como depressão. Às vezes a gente acha que quem está desengajado, na verdade, está relax, não é o caso. As pessoas sofrem porque estão desengajadas, todo mundo precisa de um sentido na vida. E aí, o que me faz pensar que o que está pegando nas organizações não é o trabalho em si, mas a qualidade da convivência. Como as pessoas estão convivendo umas com as outras. E isso tem tudo a ver com comunicação e com comportamento. Então, a dieta da comunicação é um convite para que as pessoas prestem mais atenção no que elas estão comendo do prato que colocam para ela, né? Porque às vezes se colocam coisas nutrientes no mesmo prato e tóxicas. Então, a gente poder escolher aquilo que eu quero absorver. Ver aquilo que eu não quero e principalmente aquilo que eu estou colocando no prato do outro, porque a gente costuma achar que o inferno é sempre o outro, mas o outro para mim, né, o outro para o outro sou eu. Então, assim, o quanto eu tenho contribuído para uma relação mais tóxica ou menos tóxica. E para fechar aqui com um exemplo, eu fiz uma palestra 2 anos atrás, numa entidade que eu sou voluntária, e eu tinha uma palestra às 6h30 da manhã e uma ao meio-dia. E uma pessoa que estava na palestra de manhã me procurou e falou assim: Puxa vida, eu vou convidar a minha esposa, era um rapaz, para vir assistir a sua palestra do meio-dia. Falei: Poxa, que legal, fico muito feliz, né? E aí eles vieram. 3 dias depois eu recebi uma mensagem super carinhosa do casal dizendo que eles estavam passando por um momento muito difícil, tinham tido 2 filhos e estavam numa vivência ali, numa dinâmica de pré-divórcio, estavam realmente pensando em se separar. Mas naquele dia, ao ouvir e entender a questão da comunicação tóxica, eles marcaram um jantar para falar sobre isso. E aí me escreveram para dizer que eles tinham descoberto que, na verdade, eles continuavam se amando, mas que eles estavam convivendo com uma comunicação absolutamente tóxica. E era a comunicação que, na verdade, estava gerando esse senso de separação. E ficando mais atento a isso, eles puderam corrigir esse rumo. Então, é claro que eu não me sinto tendo salvado o casamento de ninguém, não tenho esse poder, mas de perceber o quanto a gente se dá conta. Se a gente se der conta de que a gente está numa dinâmica de agressão, de fala violenta, de falar, né, de apontar os erros como né? Você é egoísta, como a gente falou agora há pouco, né? Você é isso, você é aquilo. O quanto poucas palavras podem, de fato, romper, corroer e intoxicar as relações, isso só traz tristeza e perda para todo mundo.
Puxa, é isso aí. Todos os dias, então, você que está acompanhando a gente, você vai às compras. Todos os dias, na palma da sua mão, você tem todo tipo de comunicação. Você é que vai escolher aquilo que vai valer a pena. Você é que vai escolher os ingredientes de maior valor e, assim, montar aí a sua dieta. E a dieta da comunicação é para sempre, para todas as fases da vida, para todos os lugares, é em casa, é na empresa. É na rua, é com os amigos, é com a turma do futebol, é com os grupos de WhatsApp. Já sabe, né? Já entendeu, né? Porque ali rola a treta danada com os grupos, enfim. É ali que você exerce a sua dieta e também difunde essa dieta. Fala pra gente, Vânia, como é que as pessoas te encontram? Você trabalha assim muito em organizações, dando justamente este apoio para que as empresas sejam produtivas e aproveitem, né, o melhor das pessoas, porque quando a comunicação é ruim, a gente perde, como você falou, perde o talento das pessoas, perde o engajamento e aí todo mundo perde, a organização toda perde. Como é que a gente te acha? Como é que a gente sabe de você?
Me acham na rede, eu estou bastante no LinkedIn, Estou escrevendo um livro agora, estou lançando uma coleção que chama Sem Comunicação Não Dá, de cursos EAD, mas eu faço muito trabalho com líderes, com equipes, justamente para sensibilizar e ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor essa dinâmica, né? Porque está na mão da gente, não dá mais para terceirizar isso para o líder só, ou para a área de comunicação. Antes, né, Irineu, a comunicação era um problema nosso, dos comunicadores profissionais. Eu costumo dizer que hoje todos nós somos comunicantes e comunicação passou a ser uma questão de corresponsabilidade. Não dá mais para tratar isso sozinho, todo mundo tem que fazer a sua parte, incluindo um por favor, um obrigada, né, trazendo sintonia entre o que eu falo e o que eu faço, porque a incoerência é um grande problema, e eu entendo isso como um trabalho de desenvolvimento pessoal e humano que serve para a gente na vida inteira. Não tem, não, ninguém é pós-doutorado nisso. A gente tem sempre alguma coisa para aprender, porque as relações são únicas, cada um é um, e toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma oportunidade enorme de nutrir ou intoxicar as relações da gente. Obrigada, Irineu, pelo convite.
Eu é que agradeço. Se você tiver tempo de vez em quando acordar cedo aqui, tirar você da cama cedo para trocar ideias aqui com as pessoas, sempre inspirar pessoas, porque é bom lembrar sempre. E eu sei que tem muitos temas que você gostaria de tratar. Se você nos der esse prazer, eu te perturbo de vez em quando. Quando você tiver alguma novidade também, dá um toque para a gente compartilhar com as pessoas que nos acompanham. Tá? Obrigado, Vânia Bueno.
É um prazer. Pode me chamar que eu venho. Isso para mim é um trabalho, mas também é uma causa, né? Vamos trabalhar aí para um mundo mais harmônico, para um dia a dia mais tranquilo, todo mundo ganha. Então, muito obrigada. Comecei meu dia bem. Quando
Eu
quiser que
que
eu
agradeço.
volte, é só me convidar. Bom dia para todos, para toda a audiência, para todos vocês. Um abraço, Irineu.
Um feliz dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.